UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está ligado no programa Conexões, aqui pela Rádio UFMG Educativa. E o Conexões traz sempre cultura, ciência e cidadania. Eu sou Elias Santos e nós vamos juntos até o meio-dia. Por falar nessas três palavras, né? Cultura, ciência e cidadania, olha aqui, essa entrevista de hoje tem tudo a ver. A cada nova estação do ano, o Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG dá as boas-vindas com uma programação especial. E o Museu de Outono 2011 está chegando e traz várias atrações para você. E começa amanhã. Vamos falar agora sobre o projeto Quatro Estações. E para falar sobre esse assunto, a gente tem o prazer de receber aqui no nosso programa a bióloga do museu, responsável pelo museu, Flávia Santos Faria, que está ao telefone na ponta da linha para conversar com a gente. Bom, antes de tudo, Flávia Santos Faria, muito obrigado pela presença e um bom dia, Flávia.
Bom dia, Elias. Muito bom dia ao ouvinte.
Ok. Flávia, conta pra gente como é que é essa história, como é que nasceu o projeto Quatro Estações, qual que é o objetivo do projeto, hein, Flávia?
É exatamente o que você falou, Elias. A gente quer saudar, né, a chegada da estação com uma programação diferenciada, né, oferecendo ao público cultura, informação, nesse ambiente privilegiado que nós temos aqui no Museu de História Natural.
Sim, você está falando daí agora, né?
Sim.
Nossa, e como é que está o tempo aí? Conta pra gente.
Uai, tá nublado.
Para variar.
Né? E nós estamos torcendo para ele continuar assim, né? Para não interferir muito na nossa programação.
Porque é legal também, porque calor demais, aquele sol é barra pesada, né? Então tá mais ameno. O clima aí é muito bom, né, Flávia? É um privilégio trabalhar aí, não é? Fala com a gente.
Com certeza.
Legal demais. Então vamos falar um pouco. Primeiro eu queria que você falasse pra gente, Flávia, com a sua experiência aí. Qual que é o público? Quem é que frequenta esses eventos, né? Das estações aí no museu?
Olha, a gente tem um público... que é de visitantes, que é o público em geral, pessoas que já viriam à instituição, às vezes eles nem estão sabendo que tem aquele evento.
Sim.
Isso é um tipo de público. Tem uma clientela da própria UFMG, né, que tem, a gente tem uma divulgação bem eficiente aí pelo setor de comunicação. E a gente tem essa clientela e a comunidade do entorno também, né, que a gente tem algumas parcerias com vilas, com associações de moradores.
Sim, em termos de faixa etária, um pessoal mais velho, criança, jovem, como é que é?
Não, misto.
É, bem diversificado.
É misto, sim, bem diversificado.
Agora, dá muita criança, né, no final de semana.
Tem muita, os pais vêm trazer, né, porque é um lazer barato, né?
Exato.
É um lazer de muita relevância, né, a pessoa adquire muita cultura e um preço bem acessível.
E saudável também, né, isso é importante.
Exatamente.
Né? Então já vamos aproveitar aqui, ó, o que, que as pessoas podem conferir amanhã? Amanhã a gente tem uma abertura, não é isso, Flávio?
Abertura domingo,
dia 20. Desculpa. Tá, o que, que tem no domingo, então?
Bom, começa às 10 horas da manhã, né? Então, às 10h30, a gente começa com o lançamento de um jogo da memória sobre árvores urbanas.
Olha!
E a gente vai distribuir esse jogo gratuitamente para as pessoas, né? Para os visitantes. E vai ter uma caminhada na mata, uma caminhada temática, com essa abordagem sobre as árvores da cidade.
Perfeito, porque o tema é quente, né? Nós estamos com aqueles problemas lá no Parque Municipal,
exatamente,
né?
Exatamente. Aí a gente vai falar um pouco de quais espécies que são indicadas, quais que não são, por que são, por que não são. Depois a gente também, nesse mesmo horário, tem uma caminhada com alunos do Instituto São Rafael. Nós temos uma trilha adaptada para pessoas portadoras de deficiência visual.
Sim.
Então a gente faz essa caminhada na mata com eles, que é um trabalho muito bacana, muito gratificante, né, e que eles gostam muito. A gente vai inaugurar uma exposição que é do macro ao micro, uma viagem pelo mundo vegetal. Ô Elias, você conhece como é que é uma planta por dentro?
Não, minhas aulas de biologia estão há muitos anos atrás, né, mas eu não conheço como é que é uma planta por dentro.
Então, você vai ter a oportunidade de conhecer através de uma exposição de modelos tridimensionais das estruturas que compõem o corpo da planta.
Que legal, é como se a gente estivesse viajando dentro da planta, é isso?
Mas assim, a gente tem uns modelos, né, em resina, a pessoa vai poder tocar e vai poder entender um pouco por que a hortelã tem cheiro, por que ela tem pelo, como é que é esse pelo, como é que a planta conduz água dentro do corpo dela, isso tudo vai ser mostrado nessa exposição.
Ah não, mas agora você vai ter que me falar, por que a hortelã tem cheiro? Por favor, Flávia, rapidamente.
Não, ela tem pelos glandulares, mas dentro desses pelos tem um óleo essencial. Esse óleo essencial dá o cheiro, dá o odor característico. E o pelo nas plantas, ele é uma defesa, né, contra herbívoros, contra insetos que vão se alimentar dela.
Então quando a gente fala do cheiro do hortelã, vem do óleo, tem que tirar o óleo do hortelã para poder...
É o óleo essencial, quando a gente esfrega a mão nele, a gente está rompendo esses pelos glandulares. Sim. E liberando esse óleo.
Fantástico. Nossa, muito legal, legal. E tudo isso vai estar acontecendo nessa exposição do micro ao macro, né?
Do macro ao micro. Tá. Isso, uhum. É do macro porque a gente está pegando plantas que a gente tem no museu e mostrando a estrutura microscópica dela.
Tá bom.
Bom, além do macro ao micro, a gente tem uma exposição sobre a Serra do Gandarela, que é uma região bem próxima de Belo Horizonte, muito bacana, com muitas cachoeiras, paisagens e uma biodiversidade muito relevante.
Para que lado que é a serra?
A serra, ela fica perto de Riacima, Santa Bárbara, Ouro Preto, fica nessa região. Uhum. A 25 quilômetros daqui, a gente já está lá. Uhum. E é uma área super preservada, Elias, e a gente quer mostrar para a população que existe essa região aqui dentro e existe uma proposta de criação de um parque nacional nessa serra. Então, nós vamos divulgar isso aqui, né, nessa exposição. E terceira exposição que nós temos é uma sobre orquídeas. Você conhece orquídeas?
Conheço. Tem até, eu lembro que no Parque Municipal tinha um orquidário lá, não é?
Isso. Uhum. Mas são orquídeas muito ornamentais, essas que a gente dá de presente, né?
Sim.
O Museu de História Natural, ele tem uma coleção de orquídeas que tem uma característica de ser uma coleção científica, que é usada para pesquisa. E as nossas orquídeas, elas têm uma diversidade muito grande. Elas não são só essas ornamentais que todo mundo conhece.
Então,
a gente vai inaugurar a exposição Mais Isso é uma Orquídea, uhum, para mostrar a diversidade desse grupo de plantas também para a população.
Tá bom. A gente está tendo o prazer de conversar ao vivo com a bióloga responsável pelo Museu de História Natural e Jardim Botânico, a Flávia Santos Faria. Lembrando que nós estamos divulgando não só, né, o museu, né, do outono 2011, que começa agora domingo às 10 horas da manhã com a entrada franca no museu, como também o Museu, né, de História Natural. Flávio, interessante, acabei de receber uma mensagem aqui, a pessoa não se identificou, mas colocou a seguinte pergunta para eu fazer para você. O que é a trilha Jardim dos Sentidos e como ela contribui para a educação ambiental? Fala para a gente disso.
A gente tem uma trilha, dentro desse projeto do Macro ao Micro, a gente tem três espaços aqui no museu. Um é a trilha dos sentidos, que é essa, que é uma trilha na mata, que tem uma corda guia, que a gente faz uma visitação com alunos deficientes, deficientes visuais. A gente tem também um jardim sensorial, que é um conjunto de canteiros com plantas aromáticas, algumas medicinais, algumas hortaliças usadas na alimentação, e que as pessoas vão poder tocar, sentir.
Sim.
E a gente faz uma visita muito interessante com o visitante vidente, que é colocar uma venda nos olhos dele para ele tentar descobrir, conhecer as plantas usando outros sentidos, né?
Uhum.
E isso para a educação é muito interessante, para a educação ambiental é muito interessante, porque isso aproxima a pessoa da natureza, do contato, né? Então, o objetivo desse espaço é esse mesmo, é possibilitar esse contato e essa conexão com outros sentidos, né? Com relação às plantas.
Perfeito, muito legal. Agora, por exemplo, vocês estão na internet, é possível ter uma página do museu para as pessoas conhecerem e pegarem essa agenda toda, hein, Flávia?
Tem sim.
Qual que é?
É www.mhnjb, que é a sigla de Museu de História Natural e Jardim Botânico, né? .ufmg.br.
Okay.
Lá tem toda a programação do dia 20 de março, né, do outono do museu.
Eu falei que a entrada é franca, mas não, são R$4,00, não é isso?
R$4,00, Elias.
Isso.
Eu só queria ressaltar que a gente vai inaugurar no dia 20, né, e essa estação, o outono, ela vai então até junho. Quando então a gente inaugura o inverno. Então, durante toda a estação, a gente vai ter uma série de atividades, né? Essas atividades todas vão estar vigorando.
Legal. Vão ter oficinas também para crianças, essa coisa toda?
Isso, a gente vai ter uma oficina muito legal, que é uma oficina de construir uma jardineira, que a pessoa vai poder levar para casa.
Olha.
Utilizando garrafa PET.
Uhum.
Nesse jardim sensorial, que as pessoas têm esse contato com as plantas, fica todo mundo querendo levar uma mudinha para casa.
É, verdade.
Então, a gente criou essa oficina, né? E a gente vai ensinar as pessoas a plantarem, a cuidar, né, reutilizando então a garrafa PET. E cada visitante então vai poder levar uma jardineira com hortelã, manjericão, orégano, as plantas que ele escolher.
Parabéns, porque eu já fui com outras pessoas e todo mundo quer. Vocês vendem isso aqui? Não pode, né? Não é assim. Então, muito legal. A demanda foi bem... Acho que vai ser bem aceita isso aí, né? Vai funcionar bem. Muito legal.
Uhum.
Então tá. Então, combinamos então domingo, 10 horas da manhã. Tá?
Exatamente, Elias. E além de tudo isso que a gente falou, né, tem as exposições do museu, tem o presépio espiritual, né, a programação que usualmente nós temos ao final de semana.
Ok. Como anda o observatório que fica lá no fundo do museu, continua funcionando também?
Continua funcionando, só que nesse período de estação chuvosa,
claro,
a gente não fica ativado.
Não tem visibilidade.
No inverno,
É.
Isso, no inverno, em junho, ele vai retornar, né, e a gente vai voltar com aquele evento que era a quarta crescente.
Perfeito, muito legal. Flávia, para finalizar, eu não posso deixar de perguntar a você. A situação das árvores em Belo Horizonte, é para a gente ficar assustado mesmo? É, tem solução? Essa questão é assim? Houve algum relato com relação à fiscalização? O que você, como bióloga, pode dizer para a gente, hein, Flávia?
Vai, eu posso falar que a prefeitura tem feito um acompanhamento bem criterioso, né, das árvores da cidade. Muitas árvores já têm um plantio muito antigo, então é natural já entrar nesse processo de degradação mesmo, de morte, de senescência, de envelhecimento, né? Então, com aquele incidente, né, infelizmente, foi a pior forma possível da gente ter que se atentar para isso, mas tanto a prefeitura como a própria CEMIG, que trabalha com a poda da rede, né, de manutenção de rede elétrica, tem feito esse acompanhamento aí, né, para evitar prejuízos futuros.
Tá bom, eu achei legal o que você falou, que no evento, né, vocês vão ensinar as pessoas, olha, tal árvore não é ideal para o ambiente urbano, né?
Exatamente, é isso que é importante, né? Atualmente o pessoal tem substituído essas árvores de grande porte com árvores de menor porte, árvores nativas da nossa flora, que podem fornecer alimentos para as nossas aves, né? Então, isso também tem sido feito, eu sei que é um cuidado da prefeitura e também da CEMIG, né? Com os novos projetos de arborização urbana aqui da cidade.
Tá bom. Flávia Santos Faria, muito obrigado pela participação e bom trabalho para você, né? Agora o bicho vai pegar, né? Vai ter muita demanda, mas é bem bacana o trabalho que vocês fazem. Manda um abraço para todo mundo aí no museu. Eu gosto muito do trabalho de vocês, tá bom?
Ah, obrigada, Elias. E você depois retorna aqui, né, pra gente fazer aquele evento bacana.
Precisamos fazer. Vocês têm um lugar aí maravilhoso que é um palco no meio da mata. Isso é fantástico. Isso. Nossa, é um sonho de todo artista e tal, isso e aquilo. Temos que fazer aquele show de calor de novo aí. Combinado. Vamos deixar passar a chuva mais um pouquinho, né? Então a gente volta, tá bom? Tudo legal bem, demais. Um grande abraço, viu, Flávia? Tá bom, obrigado. Tá, João. Bom dia. Esta foi a Flávia Santos Faria conversando conosco ao vivo aqui dentro da programação da Rádio FMG Educativa. Ela que é bióloga responsável pelo Museu de História, uma das biólogas, né, responsáveis pelo Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. E fica num lugar maravilhoso, é um lugar fantástico, gente. É ali a Rua Gustavo da Silveira, 1035, no bairro Santo Inês. É perto da estação de metrô do Santo Inês. Vale a visita. E a gente, né, acabou de conversar com ela, lembrando que a abertura acontece no domingo, às 10 horas da manhã, com a apresentação do grupo Sons e Lira, mas tem Sons da Lira, mas vai acontecer muita coisa interessante, então não deixe de participar. O evento começa agora, mas ele continua nos próximos 4 meses, então fique atento a isso, tá bom? Março, abril, maio e junho, são 4 meses com o outono, depois vem o inverno. E quando ela falou do Elias Sunshine Show. Foi um show de calouros que nós fizemos na chegada da primavera, há cerca de 2 anos atrás. E foi bem interessante mesmo, no palco, né, que fica dentro do Museu de História Natural, palco de madeira, com arquibancada de madeira, com as árvores fazendo sombra, muito interessante, tá? Repetindo aqui, ó, a entrada R$ 4,00, menores de 5 anos e maiores de 60 não pagam. Informações 3409-7607 e o endereço eletrônico www.mhnjb, Museu de História Natural Jardim Botânico.fmg.br.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.